empresário da região sul do Paraná. Ele, que tem um currículo arraigado de experiência profissional, não apenas da sua atividade do dia a dia, mas do que ele vem preservando. Ele até falou para mim, quando mandou uma foto, que ia mandar uma foto do local em que ele se sente melhor, de uma de suas paixões, que é a rede supermercadista. 14 anos diretor da Rede Banhuc, com MBA em gestão e varejo.
Isso aí.
Seja muito bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Vanessa, bom dia, ouvintes da CBN. Para mim foi um prazer esse convite, né? E quero já de antemão agradecer aí aos meus amigos, colegas, muitas mensagens. Olha que a divulgação foi muito bacana mesmo, né? Várias pessoas, os colegas que acabaram mandando alguns minutos que atrás estavam no aguardo aí não da entrevista, né? Da nossa conversa, né? Pra gente falar um pouquinho sobre varejo, sobre economia, sobre emprego, sobre pessoas, né? Que é o centro do nosso negócio, é o que nos move todos os dias, né, Vanessa?
Muito bacana, um grande abraço a todos. Então, aqui aos amigos do Clemente, estão de ouvidos aqui conosco, e lembrando que a comunidade pode participar, pode interagir pelo 998710002. Quer saber de algum assunto relacionado aqui, perguntar juntamente para o Clemente, pode enviar a sua mensagem para a gente.
Como nós falamos, né, Vanessa, no início da nossa conversa, antes de entrar no ar, né, não é uma entrevista pronta, não é nada preparado, e sim uma conversa para a gente trazer aquilo que sabemos, aquilo que conhecemos, e poder colaborar também com as pessoas que estão nos ouvindo, né?
Com certeza, um bate-papo aqui nos próximos minutos. Quando nós falamos a respeito da área mercadista, do setor supermercadista, o governador do estado do Paraná, ele enalteceu o papel do setor junto à geração de empregos, o que aconteceu em abril deste ano, junto à 39ª Feira e Convenção Paranaense de Supermercados, o Mercosuper. Esteve lá participando da ação?
Sim, nós participamos, hoje fazemos parte da diretoria da APRAS Paraná, né, que é a nossa Associação Paranaense de Supermercado, onde hoje, com a nossa união e com um grupo forte que é a APRAS hoje o setor supermercadista é o setor aí que vem trazendo esse impulso para a economia, né? Não falo da economia só do nosso estado, mas a economia no geral do Brasil, né? Supermercadista aí que é uma, não só por ser uma atividade essencial, mas pelos serviços que ele vem agregando no seu negócio, né? Então, hoje, supermercado, quais seriam os desafios e como será o futuro do supermercado? Supermercado, se ele continuar sendo o mesmo supermercado que foi há 10, 15 anos atrás, ele não vai sobreviver. Então, o supermercado, a cada dia, ele vem agregando serviços, e isso faz com que traga muita oportunidade para a população, né? Então, hoje, com a nossa feira, que foi um destaque no Brasil, né? Nossa feira, ela até a CBN teve presente, né? Agradecemos a parceria e a presença na nossa feira. Ela foi um destaque hoje, não só no Paraná, como no Brasil. Por quê? Porque o setor supermercadista aí mostrou a sua força, né? Nesse tempo que o país aí passou pela pandemia, mesmo vendo aí que não só a economia no setor supermercadista, mas o Paraná como um todo vem se destacando, né? E o supermercado hoje paranaense, hoje ele se destaca a nível Brasil. Temos redes aí que hoje são referência a nível Brasil. Temos várias redes supermercadistas que estão fazendo a diferença e trazendo aí a toda a população, aí todos os dias, o essencial que eles precisam fazer economia. Para quem não sabe, hoje, nós supermercadistas, a gente trabalha muito pensando, né, vendo que o mundo hoje está com uma inflação em alta, e o nosso trabalho hoje, como supermercadista, é fazer com que esse cenário possa cada dia tomar um outro rumo. Uhum. E nós dependemos da economia estar solidificada, estar forte, e hoje eu vejo que o Brasil, em especial o nosso estado do Paraná, vem fazendo a diferença, e pode ter a certeza, Vanessa, que nós supermercadistas lutamos todos os dias, lutamos com a indústria, com os nossos fornecedores, para que nós possamos cada dia aí ajudar o nosso país, ajudar a nossa economia, ajudar as pessoas que nos ajudam, que são as pessoas que são os nossos clientes, em especial os nossos colaboradores. Então, a nossa luta para que nós possamos ter uma economia forte, com uma inflação baixa, que é positivo para todos, para toda a população, que é isso que todos esperam, uhum, né? que eu acredito que hoje o que mais se fala é a alta de preços, a alta dos produtos. Pode ter certeza que o trabalho da Associação Paranaense Supermercado, em especial a toda a diretoria da APRAS hoje, o nosso trabalho, a nossa conversa todos os dias, para que possamos aí brigar com a indústria, brigar com os fornecedores para que nós possamos cada dia trazer aí uma economia do bolso dos nossos consumidores.
Certo. Clemente, o ramo de supermercados é um dos poucos que se manteve durante a pandemia. Desde março de 2020, aí nós ficamos por 2 anos com as atividades interrompidas em vários setores. Qual é a grande lição que os senhores, os empresários, tiraram disso? Qual é a perspectiva a longo prazo para crescer ou para voltar nesta retomada? O senhor diria que, de fato, a rede supermercadista foi a que se manteve durante o período?
Por ser o ramo que realmente as pessoas têm que comer primeiro, né, Vanessa? Não tem. A gente teve no início uma visão, posso trazer a você aí, dos outros ramos de atividade, pelo supermercado estar funcionando. Mas antes de eu responder a sua pergunta, eu quero dar os parabéns, né, a todos os colaboradores, não só da rede Supermercado Banuc, mas todos os guerreiros que estão na batalha, no dia a dia, que talvez não foram lembrados, né? Não foram lembrados como deviam. Lutamos, brigamos para a vacinação dos colaboradores. Eu não falo colaborador do Supermercado Banuc. Quando eu falo colaborador, eu falo colaborador de todas as redes da região, né? Temos ótimas redes, ótimas lojas individuais na nossa cidade, empresas familiares que fazem um trabalho excelente. E por eu fazer parte da APRAS, eu não estou aqui só para falar do Supermercado Banuc, mas para defender a nossa classe. Eu quero defender aí a classe trabalhadora do supermercado, que não teve um dia, né, que teve na sua casa. Tivemos muitos casos, mas eles foram muito guerreiros. E a perspectiva do ramo supermercadista é muito positiva. Hoje, a maioria das redes que estão fazendo um trabalho bem feito, estão anunciando novas lojas, estão investindo, né? Se você vê hoje, o investimento que está sendo feito no ramo supermercadista é muito grande, né? Com a abertura de novos modelos de negócio. Tanto você pode ver a nossa rede, né? Que veio, é uma rede que saiu de uma cidade menor, veio a União da Vitória, que é um polo regional, né? Acredito, tenho certeza que você é cliente do Banuc também, né? Também. E a gente trouxe novidades, né? Trouxe o investimento, trouxe o novo em supermercado. E é isso que vem acontecendo, né? Em diferentes formatos, o supermercado ele não pode ficar estagnado, ele tem que se reinventar. O nosso negócio é o reinvestimento todos os dias e trazer novidades, né? Trazer cada público, né? Escolher o público e nesse público a gente ter aí acrescentar serviços e acrescentar experiências e compra aos nossos consumidores, né? E tudo isso aliando qualidade e preço justo. Então, o ramo do supermercado, ele vai investir, ele está investindo muito, né? Você deve estar acompanhando aí, mesmo União da Vitória, em poucos dias vai ganhar novas lojas, né? Temos isso. Em diferente, né? Hoje, o supermercado Banuc em União, eu vou falar em específico
sua realidade.
A minha realidade, mas conhecendo a realidade de algumas redes regionais também, existem modelos de negócio, né? O supermercado hoje ele tem nichos de mercado, né? Então tem o Fresh Mart, que é onde o cliente vai até a loja para comprar produtos frescos, né? Qualidade e produtos frescos. O supermercado tradicional, que hoje também atuamos aqui na cidade, que é o supermercado do dia a dia, onde você vai encher a sua dispensa no dia a dia, né? E o novo modelo que estamos trazendo à União da Vitória, o verdadeiro atacado, que é o modelo Cash, né? Cash, que é onde teremos aí em breve o nosso grupo Banuc, que estará trazendo à cidade aí uma nova loja, que é o modelo. Então, você perguntou como que vai o ramo supermercadista. O ramo supermercadista é o ramo que eu acredito que é o que mais investe no seu cliente, no seu consumidor, né? Se você vê, todas as redes vêm, né, trazendo. A gente olhar aqui na nossa
novidades,
a gente,
né,
olhar aqui na nossa cidade, né? Você vê aí, não, né, falando no geral, né, todos estão investindo, trazendo algo a mais ao consumidor. Isso que nos move, né? É o cliente, é o consumidor, ele que é o centro do nosso negócio. Então, com certeza, o ramo de supermercadista está à prova aí, né? Quem teve a oportunidade, o supermercadista que teve, né? Até quero fazer um convite todo especial aos nossos amigos supermercadistas, que eu com certeza deve ter muitos ouvindo hoje, fazer um convite aos que não participam da nossa associação, a APRAS, venham fazer parte, vocês vão ver a diferença de você estar crescendo junto com os seus colegas.
Trocando muita
informação. Então, assim, eu acredito que respondi a tua pergunta. O ramo supermercadista, ele está crescendo, ele está investindo, e eu acredito que a gente não tem que... Se a gente for olhar só as coisas negativas, né, a gente vai acabar fazendo negativo, trabalhando de uma forma mais lenta, né? Quando ontem você me mandou um bom dia, eu acho que assim, para nós todo dia é um ótimo
super
dia.
Super animado, né? O Clemente me cumprimentou com um ótimo dia, fiquei tão contente aqui. Deixa eu emendar aqui, Clemente, já aproveitando a sua resposta, a exemplo dos Estados Unidos, onde a maior cadeia de supermercado do mundo é o Walmart, que domina o setor, eu te pergunto, por que é que no Brasil, ou você acredita que isso possa acontecer, ou as redes, elas também tendem a trazer esse Walmart, essa iniciativa para cá também?
Eu vou falar para você
o
seguinte, o brasileiro, ele é muito baixista, né? Ele é muito baixista. Essa semana eu estava em uma região do estado do Paraná, visitando a inauguração de um colega supermercadista, e até comentando sobre essa questão, né, do bairrismo, dos processos. O brasileiro tem que ter o calor humano. É isso que nós gostamos. Né? E o Walmart, o que que é? São processos. E só de processos nós não vamos viver. Então, eu falo que o Walmart no Brasil, ele já não deu certo e não vai dar certo. Tanto que você vê a rede Mufato crescendo, a rede Condor crescendo, a rede Banuque crescendo, tantas redes regionais crescendo. E hoje, não só rede Mateus lá no Nordeste, hoje explodindo, né, crescendo assustadoramente, né, temos Santa Catarina, a rede Coque crescendo. E eu falo assim, o brasileiro, ele é muito regionalista, e eu acredito que só de processos o brasileiro não vive. Ele vive do calor humano, o calor das pessoas. E é isso que essas redes...
O atendimento nas gôndolas,
isso. É o atendimento direto, é o envolvimento, é o conhecimento das pessoas. Então eu falo assim, o brasileiro não vive só de processos, ele vive do calor humano. E eu falo que hoje lá, o Walmart, não digo que nós, no nosso trabalho, no dia a dia, não devemos ter processo, mas nós temos que ter muito mais o calor humano. E é isso que nós, as redes regionais, tem de diferente um Walmart. Então eu afirmo a você que dentro do Brasil já não deu certo, e eu acredito que não dê pelo regionalismo, né? Você vê as pessoas, redes às vezes que passam por alguma dificuldade, tem algum problema, estão lá passando suas dificuldades, mas está lá o cliente torcendo por ele, brigando por ele. Então eu vejo bastante nesse sentido, entendeu? Então Eu vejo que o calor humano vai fazer toda a diferença, e é isso que as nossas redes nacionais têm.
Entendi. O setor, ele emprega uma mão de obra significativa aqui no país?
Desculpa não te trazer um número bem preciso, mas hoje desculpa, até eu não trazer, Vanessa,
sem problemas, um número... pode repassar para a gente, a gente fala no decorrer
isso
da semana.
Mas assim, hoje o ramo supermercadista, tenho certeza que, primeira coisa, nós somos o primeiro empregador. Quantas pessoas que você já conversou, que eu tenho amigos, né, que foram juízes, médicos, que se você perguntar qual foi o seu primeiro emprego, É o supermercado. Então eu tenho certeza absoluta que o supermercado é a primeira oportunidade de muitas pessoas. Mas eu vejo o seguinte, Vanessa, diferente de talvez alguns anos atrás, que era só a oportunidade do primeiro emprego. Não. Hoje, as empresas que não criarem o seu plano de cargos, de salário e carreira, elas também não conseguem trazer seus profissionais. Então, eu vejo que hoje o supermercado não é só o seu primeiro emprego. Pela envergadura, pela força que hoje tem a rede supermercadista, eu falo o seguinte, né? Vivemos uma pandemia. Todo mundo imaginou que viveríamos um mundo novo do online, do virtual, que as compras seriam totalmente online, totalmente virtuais. E eu falo assim, nós gostamos do... Respondo outra pergunta com a mesma resposta. Nós gostamos
com calor humano.
Com calor humano, as pessoas podendo ter o contato. Então, é mais ou menos nesse sentido. A empregabilidade hoje que o ramo supermercadista dá... Desculpa não poder trazer um número preciso, mas hoje é muito expressivo o que se emprega no ramo de supermercados, né? Então, hoje é muito grande o número de vagas, e fala assim, hoje tem oportunidade de crescimento, né? Diferente que talvez antes você entraria no supermercado, né? Eu falo assim, é muito interessante as oportunidades que muitas pessoas tiveram, né, de entrar e crescer dentro das suas redes e mesmo poder crescer buscando novas redes para crescer ainda mais.
Bacana. Quais os desafios do setor supermercadista, na sua opinião? O que é que pode vir por aí, o que é que, ou também novidades, mas o que é que os senhores almejam em termos de superar estes desafios e quais são eles?
Eu vejo que o primeiro desafio nosso do ramo de supermercado é pessoas, né? Então eu falo assim, tô no ramo de supermercado, mas no ramo varejo em geral, o desafio são pessoas, né? Então com certeza estamos trabalhando para que possamos fazer com que isso se torne positivo no futuro, mas não vim aqui para falar mal, não vim aqui para criticar, mas estamos aí com uma geração, Vanessa, uma nova geração aí muito imediatista, né? Eu vou dar um exemplo. Antes, o sonho nosso era trabalhar, né, chegar aos 18 anos, eu vou fazer minha carteira. Ter o meu dinheiro próprio para mim lá. Eu quero comprar o meu carro, né? Eu tenho o sonho de comprar o meu carro. E hoje não, talvez culturalmente, né? Não mudou e está mudando, né? As ambições, né? Aí eu comprei meu carro, vou juntar o meu dinheiro, vou comprar minha casa. Hoje não, para que ter minha casa? Desculpa, mas assim, eu vejo...
Eu estou entendendo o seu raciocínio aqui.
Eu espero que todos estejam entendendo. Não se tem sonhos e expectativas.
A longo prazo,
entendeu? Então, assim, a gente está muito no imediatismo. Não sou contra youtuber, não sou contra influencer, mas acho que tem muita gente. A galerinha, né? A geração Y, que a gente pode falar assim, é do imediatismo. Vou virar milionário do dia para a noite. Eu vou falar o seguinte: como que a rede Supermercado Banil, o que chegou até aqui, como que eu cheguei? Com muito trabalho, com muito esforço, muita dedicação, muitas noites sem dormir para trabalhar, para buscar, para fazer, né? E eu vejo que a nossa nova geração, uma pena mesmo, ela é muito imediata. Claro que a gente está se adaptando a isso, está buscando a forma de trazer eles junto a nós para que possam entender que as oportunidades que o nosso ramo, o varejo no geral possa trazer. Mas eu vejo que nós temos que voltar àquela cultura das pessoas ter sonho, de buscar fazer com seu próprio esforço e as coisas é um degrau, é uma escada que você vai conquistar todos os dias. Você não consegue pular aí 10, 15, 20 degraus de uma vez só. Então nós temos que conquistar eles todos os dias buscando. Então eu vejo que um dos maiores desafios seja a gestão de pessoas. Outro grande problema que a gente vê dentro do nosso país aí, a parte tributária, né? Que eu acredito que hoje nós temos aí uma situação triste, né? De nós não tivemos a nossa reforma, tão esperada reforma tributária, que afeta não o meu bolso como empresário, mas o bolso das pessoas. Acredito que hoje, se nós tivéssemos uma carga tributária mais justa, conversando com o nosso diretor Kaique há alguns minutos atrás aí sobre uma palestra na questão do comércio eletrônico, hoje você compra um computador vindo dos Estados, dos Estados Unidos ou da China aí por R$3.000 e aí um computador dentro do Brasil você paga R$6.000, né? Por que o mesmo computador? Por quê? Porque existe uma sonegação, existe algo errado, algo que não está certo. Então, muitas pessoas, eu falo, o comércio eletrônico vindo de outros países, as pessoas realmente estão aproveitando, mas eu falo assim, de uma forma que prejudica. Então, se todo mundo pagasse uma carga tributária justa, quem está trazendo lá de fora, quem está aqui dentro, tivesse uma carga tributária justa, porque hoje, assim, ó, hoje pagar imposto, eu fui bom, falo para vocês, mas todo mundo tem que pagar e deveria pagar uma carga tributária justa, todos pagariam, né? Hoje a gente vê o consumidor buscando lá fora, trazendo produtos de outros países para que para fugir do nosso imposto do país. Então, não adianta a gente tapar o sol com a peneira, dizer que isso não está acontecendo. Se você abrir o seu Facebook, abrir o navegador da internet, e você vê quantas empresas, né, trazendo, dá para falar o seguinte, de uma forma errada, contrabando mesmo, produtos para o nosso país, e nós que trabalhamos certo, pagando uma carga tributária exorbitante. Então hoje, e quem paga isso é uma pena, é o consumidor final. Então eu sou totalmente a favor de uma carga tributária justa. Eu estou falando de um ramo que eu não trabalho, né? Sim. Que é eletrônicos, vestuário. Aí, nesse momento, estou fugindo do ramo da alimentação, que ele não é tão afetado pelo comércio que está afetando o nosso país, está afetando o varejista nacional, né? que é os produtos eletrônicos, vestuário, que estão competindo de forma desleal com o nosso país. Então, a questão tributária, outra questão que eu posso falar para você também, é gestão de conhecimento, né? Isso é um dos grandes desafios do nosso setor. Eu como CEO, diretor da empresa, aí, a gente busca e traz essa busca de conhecimento, essa difusão de conhecimento, ela deveria estar enraizada não só na maioria dos empresários, né? Trazer conhecimento para as pessoas, que elas saibam o que está fazendo. A partir do momento que a maioria dos empresários possam ver isso de uma forma positiva, nós teremos aí uma população instruída, uma população que vai ter conhecimento para estar dentro das nossas empresas colaborando com isso. Então, outra gestão de estoque, né? Onde a gente tem trazido muito a questão da informatização, gestão tributária, que eu acabei de falar para você, gestão do conhecimento, gestão do investimento da forma correta, qual investimento correto fazer, qual modelo de negócio que está se destacando no momento, até quando ele vai perdurar, uhum. Estudar bastante. Então, hoje a gente falava, assim, 5, 6 anos atrás, que o modelo cash and carry, que é o atacarejo, seria um modelo passageiro e não, ele é um modelo que veio para ficar no Brasil. E seriam esses os desafios. Eu falo assim, enumerar qual o maior desafio, não só do supermercadista, mas do varejista. Sim. Hoje, são pessoas.
Ok, tá respondido pra gente. Eu vou ter que falar aqui que nem a Olga, igual a Olga Bon Giovanni, o horário passa muito rápido, muito Clemente. Rápido. Te convido para uma outra oportunidade para nós falarmos um pouco mais. Combinado?
Combinado, Vanessa, combinado mesmo. Desculpa, você viu que quando eu embalo para falar, eu não consigo...
Ele gosta do assunto, não é? Ele gosta do assunto, não tem problema.
Eu falar o seguinte, o problema é o seguinte, eu amo o que eu faço, né?
A gente percebeu
Eu amo o que eu faço, eu amo o supermercado, eu vivo isso, meus filhos sabem, né? Que eu brinco assim, né? Eles falam, pai, hoje então não tem férias, não tem final de semana. Se eu tô lá em férias, eu tenho que visitar. Eu acredito aqui, vou falar da nossa cidade, até talvez você vai me encontrar. Eu sou talvez o único supermercadista que visita todos os supermercados que não são o Banhuc. Então, eu tô lá no NEM, eu tô no Superpão, eu tô lá no Maclive, eu visito as pessoas, bacana. Eu visito mesmo. Eu acho que a gente tem que trocar as experiências e trazer o que é de bom para nós e trocar essa experiência. Porque eu acho que é aí que eu venho falar, né? Que eu vou falar em associação, venho falar em APRAS. Essa união, ela vai só trazer algo positivo para quem? Lá para o consumidor, né? Que a gente puder ter essa união, trabalhar o setor unido, né? Quando a gente fala em união, a gente pode brigar por uma carga tributária mais justa. Isso. Pode trabalhar aí algo que a gente possa trazer para as pessoas. Então, eu acredito que eu vou ter que me despedir, né, Vanessa?
Um grande abraço para você, Clemente Banhuc, empresário da região sul do Paraná. O convite está feito, a gente remarca a sua participação conosco.
Eu agradeço pelo convite, agradeço ao diretor Kaique, a você, Vanessa, a toda a equipe da CBN, a todo o grupo, pela oportunidade de poder explanar um pouquinho do meu dia a dia. E agradeço, né, mando um abraço todo especial, em especial toda a minha equipe,